artes e presentes, você encontra os artigos certos, com toque clássico e beleza. Tudo para encantar com mais praticidade, criatividade e do jeito que o cliente gosta. Ju Artes e Presentes, a sua loja para decorar e presentear com carinho. Dispõe de uma florista grátis e uma consultoria com dicas de arranjos de flores e decoração em geral. Caicó, Rio Grande do Norte. WhatsApp 84 99933-5166. Siga arroba Ju Artes e Presentes.
Olha, gente, Ju Artes e Presentes em novo endereço. Vou comunicar para vocês agora o novo endereço da loja Ju Artes e Presentes. Rua Renato Dantas, 621. Mas tem um porém, né? Tem uma referência maravilhosa para você acertar em cheio o novo endereço da loja Ju Artes e Presentes. Lado a lado, parede com a farmácia Pague Menos. Tem estacionamento e, além do mais, a loja está super equipada com aquele material com requinte, aquele material trabalhado artesanalmente por aquele artista que capricha. Tem o setor 15, o setor 20, tem o setor 25 e muitas peças maravilhosas para você adquirir. Lembrando que o arranjo mais belo você só consegue lá na loja da Ju. Conversando com a Ju, você vai ditando, né? Vai ditando, olha, eu quero flores nessa tonalidade, assim, coisa e tal. E ela prepara. Quando ela for entregar, aí você sente a alegria, a realização de ter o arranjo mais bonito da sua rua. Olha, Rui, comunica aí como é que tá. Como é que tá? Está saindo legal, hein? Logo mais teremos aqui lançamentos, duas músicas que foram regravadas e ficaram melhor, né? Cada uma mais linda do que a outra. Quem é que vai lançar? Quem é que vai lançar? É o cara que não para, né? O cara que não para tá sempre em evidência. Exato. Pois é, Ju Artes e Presentes, fazendo bonito, com aquele atendimento muito especial e que você já conhece. Amanhã eu quero a família que aí conhece lá na loja da Ju. Repetindo para vocês, o importante é divulgar o endereço ali na rua Renato Dantas, 621, ao lado da farmácia Pague Menos. A loja está preparada, né? É, para esta festa de Santa Ana. Eita, vai começar, a emoção já começa a bater mais forte, direto para a loja Ju Artes e Presentes. Ai! Vamos aqui para melhor de três. Bira Rodrigues. Brenda Raíssa. É linda, linda, linda. Olha aí o Rogério Show. Cara, dá uma olhada aí no teu rádio, que aqui tá tudo beleza, hein? Vamos lá, melhor de três. Já tem gente escolhendo? Tem gente escolhendo aqui. Vou ver. Aqui o Paulo. O Paulo Está aqui o Paulo? Está. Olha, bom dia, César Rocha, coloque a música. Esta música que você está pedindo aí, neste momento, não toca, né? Porque nós estamos agora no Prata da Casa. Então, muito obrigado pela participação e continue sempre conosco. Pode chegar aqui, o BG. Legal, legal, legal. Você vai escolher o seu para no final. No final a gente tocar. Tem mais uma participação aqui, quero ver. Helenilza, bom dia. Ela vai de Rogério Show, isso. É, a preferida dela é essa aqui. E aqui quem tá chegando, quem tá chegando? Tem mensagem de voz, tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Chegando mais um Prata da Casa pra cantar dentro da manhã. É ele, é ele? Carlos André. Carlos André tá chegando, ó. Na parede da paixão.
Se você soubesse como estou vivendo agora, que a toda hora morre um pedaço de mim, que já não tem. Bora, meninada, que brincava pela rua. Saudade tua, saudade tua. Por tua causa estava incerta a minha rua.
Saudade tua, saudade tua. Por tua causa estava incerta
a
minha rua.
O sol não ilumina nem aquece o meu jardim. A flor do meu canteiro não dá perfume pra mim. Até o meu padeiro. Soubesse como estou vivendo agora, que a toda hora morre um pedaço de mim, que já não tenho alegria, nem sei mais sorrir, que por aqui meu mundo chegou ao fim, a nossa casa vive toda empoeirada, foi-se embora a meninada que brincava pela rua.
Olha, gente, agora 7 horas pontualmente aqui na 106. Oi, Narinha! Cadê a Nara? Pode chegar, Narinha. Eu quero você aqui. Pronto.
Bom dia, César
Oi, oi, oi! Bom dia!
Hoje eu vim falar um pouco sobre a empresa Seridó Entulhos. Na empresa Seridó Entulhos, a gente tem várias novidades. E uma delas é o caminhão caçamba. Sim, agora a gente tem caminhão caçamba. E ele transporta aterro, areia e brita. E também não tem não só isso, temos várias outras coisas, uma variedade. Temos bitoneira, caçambas e muito mais. Então, corre para a Seridó Entulhos, que eu estou esperando vocês lá, viu? É o suporte que sua obra precisa. Seridó Entulhos.
Legal, Nara Lívia. Ela sempre chegando, comunicando e lembrando para a gente, né? Passar aqui o comunicado da empresa da sua família, Seridó Entulhos. Caçambas estacionárias, betoneiras 400 litros, martelete demolidor, compactador de solos, placa vibratória, andaimes, escoras, container. Tem areia também, hein? Tem areia. É só ligar. 99656-5198. Olha o endereço aqui. O endereço é Avenida Rui Maris, 1629, Alto Boa Vista, Caicó, Rio Grande do Norte. Mas tem mais. Vou buscar aqui mais materiais da Seridó Entulhos para todos nós. Está aqui. Seridó Entulhos. Sua obra, nossa força. Locação de máquinas pesadas com confiança. Barragem, terraplanagem, escavações civil, limpezas de terrenos, aberturas de estradas, escavações de piscinas, todo esse material disponível para aluguel. Você entra em contato com a Seridó Entulhos, que faz esse belíssimo trabalho aqui na nossa querida Caicó, e com certeza, né? Com certeza você vai ter a garantia de um material muito especial para executar o trabalho que você está realizando. Seridó, Entulhos conosco dentro da manhã. Ei, Dajane, vem aqui. Dajane, vem cá. Help me, aqui, Dajane. Na trilha, Dajane Lopes. Ai, aqui com César Rocha, na 106 FM. Bonito. Olha, clicando a hora certa, aqui, a hora certa, é a hora certa que eu quero. Aí, legal, 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 são 7:03, já estou aqui buscando o link para a transmissão da Santa Missa, chegando, colocarei no ar. Quando ela canta, ela encanta. Olha, mandando aquele alô e aquele abraço para o papai e para a mamãe desta grande artista, grande cantora, Darijane Lopes. Lembrando, hein? Lembrando que ainda hoje aqui no Prata da Casa teremos o lançamento de duas músicas que estão sensacionais. O cantor quem é que vai lançar? É aquele cara que não para, tá sempre com um trabalho jogando na rede social em todas as plataformas. Garanto para vocês que as músicas estão belíssimas. Cante, cante. Estou aqui no estúdio da 106 com vocês. Exatamente através do aplicativo RádiosNet. Está chegando aqui na janelinha do WhatsApp da 106. Diga aí, meu irmão. Ok, ok, ok. Vou abrir aqui a sua página. Aqui, inauguração do Bar do Vaqueiro. Dia 18 de setembro, hein? Às 19 horas. Tá aqui. É, haverá bingo e música ao vivo. Grande Amorim se apresentando, Pedro Bala também, um seresteiro apaixonado. É na RN 118. Obrigado, meu irmão, obrigado. Grande Pedro Bala. Demais. Só aqui na 106, tem mais gente chegando? Tem mais gente chegando? Tem tanta gente aqui. É, eu costumo dizer que o nosso WhatsApp a qualquer momento explodirá. E aqui quem é? Aqui quem é? Quem é? Tem que abrir para ver quem é aqui. É, amigo César Rocha, já estamos ao vivo. Vamos verificar porque. Ah, quem é que está chegando? Já estamos ao vivo, quem é? Que está? Está aqui, está comunicando que está ao vivo e eu não estou pegando. Não estou pegando, é o José Anderson. Eu não estou conseguindo, hein? Mas estou buscando. Estou buscando, porque aqui a gente tem que colocar tudo direitinho. Estou abrindo aqui pelo meu WhatsApp. É. Tudo bem, gente? Agora são 7:10 em Caicó. A partir deste momento, a 106 FM leva até você a celebração da Santa Missa, direto da Igreja de Santo Estevão, Diácono, bairro Castelo Branco, Caicó, Rio Grande do Norte. Bom dia. Vamos aqui.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa. Santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Rendamos glória ao nosso Deus.
Nossas culpas perdoai, vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso Pai no esplendor.
Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, acolhamos a palavra que será semeada em nosso coração.
Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Semente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho.
Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos como povo de Deus para celebrar a Eucaristia neste domingo, o 15º do tempo comum, a palavra que nós escutamos nesta missa nos convida a tomar consciência da importância da palavra de Deus na vida de todo aquele que crê. A palavra que é proclamada é palavra de Deus, uma palavra de inspiração divina. E sendo palavra de Deus, ela constantemente traz uma mensagem para nós, a fim de que, observando essa mensagem, procurando colocar em prática na nossa vida o que a palavra nos apresenta, possamos ser felizes, porque esta é a vontade de Deus, a nossa felicidade. E ele não deixa escondido o caminho para que nós possamos ser felizes. É vontade de Deus que tudo seja esclarecido, é vontade de Deus que tudo seja apresentado ao seu povo e que este povo, com amor, com carinho, com dedicação, colocando-se num sentimento de abertura, faça essa experiência de Deus em sua vida a partir do cumprimento da palavra. Deus é amor, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo aquilo que ele procura proporcionar à humanidade é para o nosso bem. É para o nosso bem e para a nossa realização. A primeira leitura nos garante que a palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela nos dá esperança e nos indica o caminho que devemos percorrer. O contexto que nós vemos esta palavra ser apresentada ao povo de Israel é justamente aquele contexto do exílio, onde o povo estava na Babilônia. O povo sonhando, querendo voltar para Israel, desejando uma verdadeira experiência de paz, de comunhão, um crescimento, tanto espiritual, como pessoal, como nação, e aquele povo estava no exílio na Babilônia. E muitas vezes se apresentou a Deus a sua oração, e Deus enviava, portanto, uma mensagem de esperança, de que a libertação haveria de chegar. Mas o tempo vai passando, essa libertação não chega, o povo começa a se desesperar, o povo começa a se inquietar, a fazer sérios questionamentos, não diferente de nós, meus irmãos e minhas irmãs, porque também somos impacientes. Quando nós desejamos uma graça especial de Deus, seja na missa, seja no momento de oração pessoal, quando estamos meditando as Sagradas Escrituras, quando estamos em adoração ao Santíssimo Sacramento, vamos apresentando a Deus os nossos pedidos. E apresentamos num dia, apresentamos no outro dia, num terceiro dia. A primeira semana vai passando e nada vai acontecendo. O primeiro mês também vai passando, nada vai acontecendo. 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E nós ficamos inquietos. Nós ficamos quase que descrentes. Mas como essa palavra na primeira leitura traz para nós esse sentido importante. Deus sabe o momento certo de agir. Ele quer certamente que nós nos coloquemos diante dele fazendo os pedidos necessários. Até porque se colocar diante de Deus fazendo um pedido é um gesto de humildade, de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa, muitas vezes, incapacidade. Um testemunho de fé, de esperança que nós vamos dando. Mas também é verdade, meus irmãos, que Deus sabe o momento certo de agir e de nos conceder aquilo que vai trazer uma verdadeira realização pessoal. Não algo momentâneo, que muitas vezes nós pensamos que seja a verdadeira felicidade para nós. Então esta é a experiência, a impaciência, a dúvida se tornava algo muito presente e forte na vida do povo de Deus que estava no exílio da Babilônia. E Deus, portanto, envia mais uma vez uma mensagem para tranquilizar o coração do povo. Mensagem esta para dizer que, de fato, Deus não se esqueceu do povo, Deus é cumpridor de suas promessas, nós é que falhamos. Nós é que falhamos. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, algum fiel se aproxima de mim para que eu mude a promessa que ele fez. A pessoa estava passando por uma necessidade, sem medir as consequências, faz uma promessa que nem ela é capaz de cumprir. E o tempo vai passando e aquilo vai ficando, né, num desespero dentro do seu coração, porque não cumpre a promessa, não cumpre a promessa. E vem ao padre numa experiência sacramental de confissão, possa assim mudar essa promessa. Então, como é importante nós também termos os pés no chão, sermos coerentes com a nossa fé, não prometermos coisas a Deus que nós não conseguiremos cumprir. Muitas vezes as pessoas vêm, não consigo cumprir, mas a gente vê que é coisa simples. Coisa simples que um esforço maior dá para cumprir. Então não vamos mudar. Senão essas promessas se tornam uma brincadeira. Nós é que muitas vezes deixamos de cumprir as promessas que fazemos a Deus. Mas Deus é fiel. Deus é cumpridor de sua promessa. Ele nos ama. Quando ele promete algo ao seu povo, esta promessa se dá por amor. E ele cumpre verdadeiramente no tempo certo aquilo que prometeu. Então, meus irmãos, não precisamos nos desesperar. Pelo contrário, se nós acreditamos em Deus, se nós cremos, devemos confiar. Devemos manter viva sempre em nosso coração a esperança de que aquela graça singular chegará a cada um de nós. E certamente vinda do nosso Deus, chegará de maneira melhor. no tempo certo, de maneira melhor, algo muito mais consistente, que trará um sentido especial para a nossa vida, para a nossa fé. Então, meus irmãos, através desta palavra de Deus, o profeta diz: não, Deus não se esqueceu do seu povo. A sua palavra não deixará de se concretizar, pois Deus é eternamente fiel às suas promessas. Ela nunca falha, assim como a chuva e a neve que descem do céu fecundam a terra e multiplicam a vida nos campos, assim a palavra de Deus não deixará de se concretizar e de criar vida plena para o povo. Então devemos confiar, nunca desistir, nunca perder a esperança. Devemos sempre confiar. Coloquemo-nos também com muita verdade diante do Senhor. Coloquemo-nos em prática esta fé que um dia nós recebemos da igreja e que a cada domingo, a cada solenidade, nós professamos como povo de Deus. E haveremos de depois sermos testemunhas desse amor infinito do Senhor. Na segunda leitura, São Paulo continua a oferecer-nos a sua catequese sobre o que é preciso seguir para se poder colher a salvação que Deus nos oferece. E São Paulo vai dizer: a salvação é um dom de Deus, um dom gratuito, é fruto da sua bondade, é fruto do seu amor. Deus não quer a condenação do ser humano, Deus não quer a condenação do pecador, Deus não quer que os seus filhos e filhas tenham uma vida eterna distante dele, o que seria para nós a experiência do inferno, viver eternamente sem a presença de Deus. Deus não quer isso. Deus quer a salvação de todos. E até mesmo para aqueles que, aos nossos olhos, assumem uma postura de maldade, Deus quer que eles se convertam, Deus quer que eles vivam, Deus quer que eles encontrem a experiência do verdadeiro amor e tenham uma vida renovada, para que também possam fazer essa mesma experiência de vida eterna feliz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso acreditar cada vez mais no Senhor. O Senhor nos chama a dar este passo, um passo na nossa conversão. A salvação já nos foi garantida por Cristo e através do seu Espírito que habita em cada um de nós, o Espírito Santo que foi dado à igreja como um verdadeiro dom, através desse Espírito, nós vamos deixando que o Senhor vá tocando todas as nossas estruturas, para que haja um verdadeiro processo de conversão. E eu gosto sempre de lembrar que este processo de conversão nos acompanhará por toda a nossa vida. Não é fazermos um trabalho de um mês, um retiro espiritual de um mês e já estou plenamente convertido. Não. A conversão, assim como a tentação nos acompanha durante toda a nossa existência, esse processo de conversão também nos acompanhará durante toda a nossa vida. E o que devemos fazer? Não dar ouvido à tentação, mas escutar o convite que Deus nos faz de ser uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais amorosa, cheia de bondade, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa de fé. É esse caminho que nós devemos fazer. Poderemos cair hoje, mas não devemos permanecer na queda, no chão, na lama dos nossos erros e pecados. Devemos ter a coragem de levantar o olhar e ver diante de nós o Senhor que estende a mão para nos reerguer, a fim de que nós possamos continuar o caminho seguindo os seus passos. Este é o caminho de quem de fato tem fé em nosso Senhor. Aquele discípulo que toma consciência do seu erro, mas se coloca no seguimento de Jesus, como fez São Pedro. Depois de ter negado o Senhor, se arrependeu, bateu no peito, chorou amargamente, mas não desistiu. Deixou que a graça de Deus fosse mais forte na sua vida, pediu perdão e continuou o caminho, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo e abraçando a missão que o próprio Jesus lhe confiou, de conduzir a Santa Igreja. E no Evangelho, meus irmãos, nós encontramos uma parábola já muito conhecida de todos nós e que por si só ela já nos dá a resposta de maneira tão clara, a parábola do semeador. O semeador que saiu para semear e joga as sementes em vários terrenos. Esses terrenos, num primeiro momento, acolhe aquela semente, mas vão aparecendo coisas que, no final das contas, nem todos os terrenos conseguem germinar aquela semente. E é interessante nós percebermos que Jesus, ele se coloca como este bom semeador. Este semeador que foi enviado pelo Pai para semear a boa notícia da salvação, semear a palavra de Deus no coração das pessoas. E este terreno é o nosso coração. Então, como temos acolhido a palavra do Senhor? Estamos sendo este terreno cheio de espinhos? Estamos sendo aquele terreno pedregoso? Estamos deixando que as preocupações do mundo, as preocupações do dia a dia, tire o foco de cada um de nós, da pessoa de Jesus? Ou o nosso coração está sendo como aquele terreno bom, que a semente caiu, germinou, cresceu, está dando frutos? É preciso olhar para a nossa vida, no exercício da nossa fé, como nós temos nos comportado como discípulo de Jesus, como membro desta igreja. Procuramos cada vez mais um aprofundamento e um amadurecimento da nossa fé, ou ficamos apenas na superficialidade? A minha fé hoje é a mesma quando eu era criança? Ou eu já consegui aprofundar esta fé? É preciso que nós nos perguntemos, porque a nossa fé hoje não pode ser da mesma maneira quando nós a recebemos. Uma fé infantil, uma fé muitas vezes romantizada. Não, a nossa fé deve ser aprofundada, deve ser algo concreto em nossa vida. Não deve ser uma experiência apenas para acharmos bonito. Não, deveremos colocar em prática verdadeiramente aquilo que nós temos escutado como ensinamento divino, que a igreja procura sim propagar no exercício da sua missão de ser evangelizadora. Então, como anda a minha fé, como anda o meu coração com relação àquilo que Jesus quer de mim? Eu tenho me esforçado para cumprir a vontade de Deus, ou estou querendo que Deus cumpra a minha vontade? Às vezes nós, no exercício da nossa fé, não nos esforçamos tanto para cumprir a vontade de Deus, mas nos esforçamos para que Deus cumpra a nossa vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como está o nosso coração para receber a palavra de Deus? Quando o Senhor nos pede para amar uns aos outros como ele nos amou, um amor sem medida, como Jesus nos pede que devemos nos colocar diante do outro com um sentimento de perdão, sem alimentar ódio, ressentimento, rancores dentro de nós. E muitas vezes, nós que aqui nos encontramos a cada domingo, quando escutamos isso, não deixamos nem que a palavra penetre nos nossos ouvidos. Não damos atenção a isso, porque Se eu der atenção a esta palavra de Deus, isso vai ferir o meu ego. Mas você não está ferindo o próprio Deus, que não acolhe o ensinamento de se vivenciar o amor, de se vivenciar o perdão? Então, como está o nosso coração? É um coração generoso, uma terra boa, ou uma terra cheia de espinhos, cheia de pedregulho? Que o Espírito Santo de Deus, este dom que nos foi conferido à Igreja, nos ajude cada vez mais a seguir os passos de Jesus. E seguindo os passos de Jesus, nós todos vamos experimentar como é bom, gostoso, prazeroso ser cristão de verdade, não apenas aparente. Como isso traz uma realização para cada um de nós que temos fé. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos impulsione a cada vez mais seguirmos a estrada de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, peçamos ao Divino Semeador que a palavra semeada em nosso coração gere frutos de vida, rezando.
Senhor, escutai a nossa prece.
A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Fazei, Senhor, que a Igreja esteja sempre disponível para semear com entusiasmo a boa nova de Jesus na vida de todos os povos, nós os pedimos.
Senhor, escutai a nossa prece.
O semeador saiu para semear a boa semente. Ajudai os pais a serem perseverantes na missão de semear a bondade e a fé no coração dos filhos, nós vos pedimos.
Senhor, escutai a nossa prece.
A criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Iluminai nossa consciência para que saibamos bem decidir e respeitarmos a obra da vossa criação. Nós vos pedimos.
Senhor, escutai a nossa prece.
A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Acolhei a prece de nosso coração. Nós vos pedimos.
Senhor, escutai a nossa prece.